Mais uma vez, bom dia para você que está com a gente aqui presencialmente, para você que está com a gente conectado pela internet, pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Esta manhã eu venho com a missão de compartilhar com você uma palavra que faz parte da nossa série de mensagens, a vacina. E hoje o nosso último encontro dentro dessa série de mensagens tão desafiadora, que o pastor Gilberto aqui, especialmente no Campus Sul e no nosso campus online, tem compartilhado domingo após domingo, os outros pastores nos outros campi da igreja também compartilhando lá. Eu particularmente tenho acompanhado através do nosso pastor Gilberto e sendo abençoado pela sabedoria que lhe é peculiar em tratar assuntos polêmicos. Eu tenho esse reconhecimento a fazer, essa observação a respeito do meu pastor, que ele tem uma habilidade singular de lidar com assuntos polêmicos, com uma sabedoria, uma tranquilidade que não é comum de ser vista. E isso me faz admirá-lo, e me faz sentir um pouquinho de dor de estômago quando eu tenho a função de tratar de algum assunto polêmico, estando aqui no lugar que normalmente é ele que está. E hoje nós vamos abordar mais um desses assuntos. Semana após semana nós estamos abordando assuntos como racismo, corrupção, preconceito, violência, opressão, assuntos difíceis de serem tratados. E hoje eu venho com a missão de tratar um assunto também difícil, que é a intolerância. E aí eu já quero abrir pedindo para você que você coloque no seu coração aí um espaço extra para me ouvir nesta manhã, porque o tema intolerância, ele tende a gerar intolerância nas pessoas. Quando a gente usa o termo intolerância, a gente já é naturalmente remetido à opinião, a posicionamento, a ter firmeza nas minhas ideias, nas minhas leituras e interpretações, e eu não vou mudar o jeito que eu penso, eu não vou mudar o jeito que eu sou, porque eu sou convicto do que é isso, e eu não posso tolerar aquilo que se opõe ao meu jeito de viver, ao meu jeito de pensar, e aí a gente já vai escorregando para dentro de um lugar chamado intolerância, e que hoje eu tenho a missão de conduzir, pela graça de Deus, o seu coração para longe desse espírito de intolerância. A Igreja de Jesus não foi chamada para trazer este espírito para o mundo, o espírito de intolerância, de não aceitação. A Igreja de Jesus foi chamada para outra missão. E na abertura dessa mensagem tem essa afirmação aqui que o nosso pastor escreveu, que eu quero ler com você, e eu quero que você repita comigo a expressão que vai aparecer algumas vezes aqui, repetidas vezes, a expressão haja luz, e nós vamos falar isso em voz audível mesmo, juntos aqui, ok? Eu vou lendo o texto e quando eu falar haja luz, você fala junto comigo, ok? A presença de Jesus precisa declarar haja luz sobre o caos de nossa sociedade. Haja luz sobre racismo, haja luz sobre corrupção, haja luz sobre preconceito, haja luz sobre a violência, sobre a opressão, sobre a injustiça, sobre omissão, sobre a intolerância, haja luz sobre toda a desordem criada pelo homem em seu afastamento de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé agora e nós vamos repetir essa leitura. Você vai estender suas mãos e nós vamos profeticamente fazer essa declaração juntos sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o mundo até. Profeticamente, como Igreja de Jesus, eu quero que você, na autoridade do nome de Jesus, você erga sua mão agora e repita comigo que a presença de Jesus precisa declarar haja luz sobre o caos da nossa sociedade, haja luz sobre o racismo, haja luz sobre a corrupção, haja luz sobre preconceito, haja luz sobre a violência, haja luz sobre a opressão, haja luz sobre a injustiça, haja luz sobre a omissão, haja luz sobre a intolerância e haja luz sobre toda a desordem criada pelo homem. Senhor, nós estendemos nossas mãos como Igreja de Jesus, estendemos profeticamente para anunciar que carregamos em nós a luz que é Jesus Cristo, a luz que dissipa todas as trevas, a luz que desfaz todas as obras da escuridão. Nós, como Igreja de Jesus, nos posicionamos nesta manhã, Senhor, para declararmos: haja luz sobre tudo que tem se levantado como escuridão contra a tua criação, contra a humanidade, contra o teu povo reunido em toda a face da terra. Nós declaramos nesta manhã: haja luz, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Assim nós abrimos o tema de hoje, sabendo que nós, como Igreja de Jesus, é quem somos os portadores da luz para iluminar os cantos dominados por trevas. O governo não pode trazer luz às trevas. A Constituição, por melhor que seja, não pode trazer luz às trevas. A justiça humana não pode trazer luz onde há escuridão. Quem carrega a luz que dissipa a escuridão é a Igreja de Jesus Cristo, porque ela é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus. E para entendermos como a gente vai combater racismo, violência, injustiça, como nós vamos combater, especificamente hoje falando a intolerância, uma das coisas importantes, um dos conceitos importantes que nós precisamos entender é que estes problemas, estes pecados presentes na sociedade, o racismo, a violência, a corrupção, a intolerância, não podem ser vistos como problemas pontuais. Estes problemas são sintomas de uma doença que se situa em um lugar mais profundo, em um lugar tanto mais profundo quanto mais privado, apesar dos efeitos desses sintomas atingirem toda a sociedade. A doença se instalou no indivíduo, se instalou aqui, no meu e no seu coração. E nós precisamos entender que há uma luta a ser travada aqui dentro, para que aqui dentro se estabeleça o reino de Deus, e que a partir daqui então, nós individualmente nos tornemos instrumentos e juntos nos tornemos a manifestação do reino de Deus na terra. No meu primeiro ano de seminário, eu estava tendo uma aula sobre batalha espiritual e o professor fez uma afirmação que eu nunca mais esqueci. Ele disse: a maior de todas as batalhas espirituais é travada no seu coração. Um autor e pastor chamado Mark Driscoll, falando sobre redenção, ele diz que a igreja foi chamada para, em nome de Jesus, trazer redenção para o mundo em todas as áreas. Trazer redenção para a cultura, para a arte, para a educação, para a saúde, para a ciência. Trazer redenção para a política. A igreja é o instrumento em que Jesus manifesta o seu processo de restaurar todas as coisas. Mas outra coisa ele diz nesse mesmo livro, ele diz: esta redenção de todas as coisas começa no seu coração. É redimindo o meu coração que Jesus começa o processo de redimir toda a criação. E Jesus deixa isso bem claro quando ele declara esse alerta importante a respeito do nosso coração. Lá em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, Jesus diz assim: pois é do coração que vêm os maus pensamentos. Do coração vem o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, mentiras, calúnias. E são essas coisas que contaminam a nós e o nosso meio. A palavra de Deus diz que do coração procedem as fontes da vida. E também diz que é no coração que nós maquinamos as iniquidades. No coração acontece muita coisa. Por isso nós precisamos olhar para esses problemas da sociedade não como alguém que toma a posição de espectador e enxerga ao longe o que acontece lá. Mas precisamos enxergar esses problemas da sociedade como alguém que faz parte, que está inserido nessas questões e que muitas vezes, quer seja por omissão ou quer seja até por ação, nós continuamos o problema. E a igreja de Jesus não pode continuar esse problema. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que é da igreja. Hoje a palavra é uma palavra de exortação e encorajamento para nós da igreja. Para você que não é a igreja, que não é ainda da igreja, não se sente ainda parte desse movimento e desse corpo que nós chamamos de igreja de Jesus, é uma excelente oportunidade para você entender valores que nós temos, como nós entendemos a nossa responsabilidade por sermos a igreja de Jesus. E com isso eu quero que você seja encorajado e convidado a fazer parte deste mesmo grupo, dessa mesma comunidade, dessa mesma família, deste mesmo corpo. Na nossa história recente, quando eu digo recente, de pouco mais de uma década, nós evangélicos aqui no Brasil temos assumido uma posição um tanto de privilégio na sociedade. Já há muito tempo nós escutamos os milhões que nós somos hoje de evangélicos no Brasil. Isso é bom em certo sentido, mas é perigoso em outro sentido. E muitas vezes nós temos, e aqui eu estou realmente nos colocando debaixo de um rótulo grande de evangélicos, porque dentro desse rótulo existem diferentes expressões do que isso significa, mas aqui eu estou colocando todos debaixo dessa marca evangélicos, porque é assim que as estatísticas nos tratam. E eu quero falar sobre esse perigo de estarmos nessa posição confortável. Quando nós olhamos para a história, não só do cristianismo, mas para a história das religiões, toda vez que uma religião se colocou ou foi colocada num lugar de privilégio, num lugar de influência e relevância social acima das outras, a tendência foi se perder a sua essência, se perder da sua missão. E infelizmente, quando olhamos para a história do cristianismo, não foi assim diferente. E infelizmente, quando olhamos para a história recente do evangelicalismo aqui no Brasil, também não é diferente. Nós aprendemos muitas vezes a olhar para nós mesmos não como a igreja de Jesus enviada ao mundo para transformar através do amor este mundo escravizado pelo pecado. Nós nos vemos às vezes como um grupo de pessoas, uma casta de religiosos que encontrou um lugar de superioridade a respeito dos outros, a respeito daqueles que são diferentes. E aí começamos a nos tornar intolerantes a tudo que é diferente de nós, a tudo que é diferente de mim. E o evangelho não foi trazido, Jesus não veio ao mundo para que nós nos dedicássemos a defender nossas opiniões ou a nos tornar uma casta superior de pessoas. O evangelho combate a intolerância. O evangelho combate essa tendência que temos a excluir os que são diferentes, os que pensam diferentes, os que agem diferentes, aqueles que momentaneamente nos parecem até inadequados. Mas veja, há que se ter um cuidado grande, para que não confundamos ser tolerantes com ser complacentes. A igreja de Jesus é acolhedora. A igreja de Jesus ama e inclui qualquer que seja a pessoa de qualquer origem. Mas a igreja de Jesus se posiciona de maneira santa, separada, dizendo ao mundo que Jesus veio sim para salvar, mas Jesus veio também para purificar, Jesus veio também para libertar, Jesus veio para quebrar os grilhões do pecado e libertar o pecador. E quando nós olhamos para Jesus e para o que Ele fez, nós vemos vários episódios disso. Jesus acolheu Zaqueu, que era ladrão, era um publicano e roubava do seu próprio povo. Ele não acolheu o pecado de Zaqueu, Ele acolheu Zaqueu. Ele acolheu a mulher samaritana que vinha de múltiplos adultérios. Ele não acolheu os pecados que aquela mulher trazia, Ele acolheu a mulher. E nós, como igreja de Jesus, precisamos fazer o mesmo que Jesus fez. Então abra sua Bíblia ou acompanhe nas nossas telas o texto que nós vamos usar nesta manhã, Lucas 9, versos 46 a 56. Lucas 9, versos 46 a 56 nos diz assim: olha que história interessante para o tema que nós tratamos hoje, de intolerância. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João. Olha, eu acho interessante esses momentos das reações dos discípulos às palavras de Jesus. Eu leio e eu fico me perguntando, o que que ele entendeu do que Jesus acabou de falar? A impressão que eu tenho é nada, não entendeu nada. Mas eu não sou muito diferente, para falar bem a verdade, eu demoro também. Mas olha só que interessante, olha o que Jesus acabou de fazer, e ele ilustrou, ele pegou uma criança, literalmente, ele botou do seu lado e falou: vocês precisam ser assim, humildes, simples, sem preconceitos, sem intolerâncias pré-estabelecidas no coração de vocês. Vocês precisam ser puros assim, receptivos, amáveis, ternos. Esse é João com a mão levantada para falar alguma coisa. Pode falar, João. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e aí procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. É isso, gente, que João está falando. Jesus acabou de falar para que nós tivéssemos a pureza de aceitar, de acolher os menores, os pequenos, os que aparentemente não têm valor. E aí João levanta a mão e diz: Jesus, tem um exemplo para te dar. A gente acabou de expulsar um cara porque ele não é como a gente, ele não é dos nossos, não faz parte do nosso grupo, e a gente tirou ele. Obviamente que Jesus responde: não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, a lição não acabou aí. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Mas olha só que interessante o que acontece. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Quer dizer, o povo samaritano não recebeu os que Jesus enviou e nem o próprio Jesus, porque perceberam que eles eram diferentes, intolerância. A gente não vai deixar vocês fazerem nada aqui, porque vocês não são dos nossos. O que que João tinha acabado de fazer com um homem? A gente não pode fazer isso daí, porque você não é um dos nossos. Aí eles chegam numa cidade próxima e essa cidade diz: você não pode passar por aqui e fazer o que você pretende fazer, porque você não é um dos nossos. A intolerância exercida, a intolerância recebida. Mas João ainda não tinha aprendido a lição, porque olha só a resposta de João a essa situação. De Tiago também. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo, e aqui vem a importante lição desse trecho todo: Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O Filho do Homem não veio para destruir os homens. Jesus veio ao mundo para restaurar o mundo, para restaurar aquilo que foi quebrado pelo pecado. E eu e você, Igreja de Jesus, precisamos assumir a missão que é dele para nós. Se ele veio para salvar, nós precisamos anunciar que ele é a salvação. A igreja não pode ser um lugar do anúncio da condenação, da intolerância, da exclusão, da não aceitação. A igreja precisa ser o lugar da manifestação da graça de Jesus, graça salvadora. E eu sei que a palavra inclusão é uma palavra difícil de ser usada hoje, porque ela pode significar várias coisas. Mas no contexto da igreja, é que essa palavra ganha o real sentido. No contexto em que Jesus Cristo nos ensina, é o contexto em que essa palavra ganha o real sentido. Jesus não rejeitou nenhum pecador sequer. Ele foi rejeitado por alguns, mas ele jamais rejeitou nenhum deles. E essa é a nossa missão, missão da igreja. Como sermos tolerantes nesse mundo? Como a igreja precisa se portar com essa tolerância que Jesus nos ensina? Como a igreja precisa se portar mais do que com a tolerância? Como a igreja precisa se portar para curar a intolerância? Número 1, Jesus nos ensina nesse texto: enfrente a vaidade, desenvolvendo uma humildade infantil. Enfrente a vaidade. Onde está a vaidade? No coração. Lembra-se que eu falo desde o início, o problema é aqui. Nós precisamos enfrentar essa tendência que temos à vaidade, lutarmos contra isso. E Jesus nos ensina que uma das formas de lidar com isso é olhar para as crianças como um exemplo. Eu recentemente vivi uma experiência na minha casa. Como pai, fui desafiado na minha paciência e eu não passei no teste. Corrigi meus filhos com uma força maior do que a correta. Não fisicamente, verbalmente. E depois, percebendo isso, eu chamei os dois rapazes lá de casa, sentei eles no quarto e contei para eles como eu estava me sentindo e o que eu tinha percebido. Que apesar do que eu queria ensinar ser necessário ser ensinado, eu não tinha escolhido o jeito certo de ensinar. E tinha passado do meu limite. E aí um deles virou para mim e disse assim: pai, não tem problema. Todas as vezes que você pedir perdão, a gente vai te perdoar. E naquele momento, aquele que deveria ser o exemplo se tornou o aprendiz. Aquele que devia ensinar estava ali aprendendo. Que eu preciso perdoar com a simplicidade do meu filho. Será que nós estamos assim? Despojados dessa presunção de sermos os donos da verdade, de sermos os portadores do que é certo, do que é moral, e com essa espada, que não é a Bíblia, mas com essa espada presunçosa nas nossas mãos, saímos ferindo e cortando todos ao nosso redor, porque simplesmente não são como nós achamos que deveriam ser. A igreja de Jesus foi chamada para pregar o perdão, a aceitação, o acolhimento curativo, o cuidado. 2, vença a intolerância por meio da inclusão intencional. E mais uma vez essa palavra inclusão surge aqui. Jesus disse aos seus discípulos: não o impeçam. Aquele homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Jesus está ensinando que no reino de Deus não há competição, não há exclusividade. Nós precisamos nos ver como família, nos ver como um corpo só ao redor do mundo para manifestar cura, para manifestar restauração. O apóstolo Paulo diz lá aos Coríntios que o nosso ministério é o ministério da reconciliação, em que Deus, através de Jesus Cristo, está reconciliando consigo o mundo. Essa é a pregação da igreja, essa tem que ser a manifestação da igreja. O reino de Deus é maior que a minha visão particular, o reino de Deus é maior que a minha percepção, o reino de Deus é maior que o meu ministério, o reino de Deus é maior que a minha igreja. Eu faço parte de algo maior do que eu. E por isso eu preciso entender que muitos serão usados de diferentes maneiras para manifestar essa graça multiforme que Jesus inaugurou na terra com o seu ministério. 3. Ignore a intolerância sofrida e siga adiante. Está aí uma coisa difícil para a gente fazer individualmente e também comunitariamente. Quando nós somos alvo de intolerância, a tendência nossa é responder na mesma medida. A gente segue a lei de Newton à risca. Com a mesma força que a gente sofre o impacto, a gente devolve. João não foi diferente de nós, não é mesmo? Chegou lá, todo bonachão, Samaria, pá, estou aqui, sou discípulo de Jesus, vim aqui cumprir a ordem do mestre. Os samaritanos dizem, não, aqui não, você não é um dos nossos. Aqui você não vai fazer nada. Aí ele, ah é? Então, oração contrária. Vocês já ouviram essa expressão? Oração contrária? É uma das coisas mais bizarras inventadas pelos evangélicos nos últimos tempos. É aquela ideia de que quando você não é adequado, quando você não corresponde às expectativas de alguém que se vê como autoridade espiritual, essa autoridade espiritual diz, eu vou orar contrário. Eu vou orar contrário sobre a sua vida. Eu não sei se orar contrário é igual aqueles discos antigos, o pessoal rodava ao contrário e começava a ouvir um monte de coisa. Mas eu imagino que a ideia é mais ou menos essa ideia de João aqui. Bom, já que vocês estão tratando a gente assim, a gente vai usar os nossos poderes aqui fantásticos de discípulos de Jesus e nós vamos mandar um Hadouken em cima de vocês e vamos simplesmente acabar com essa raça de pessoas ruins. Por que elas são ruins? Porque elas não são nós. Se elas fossem nós, elas seriam boas. Mas como elas não são nós, elas são ruins. E aqui a lição que Jesus dá para os seus discípulos e para nós, quando ele afirma de maneira contundente e forte, ele diz, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Como se Jesus estivesse dizendo assim, mas será possível, gente, que vocês vão se deixar levar de novo por essa vaidade, que vocês vão se deixar levar de novo por essa presunção? Vocês não entenderam que a graça que os alcançou é a mesma graça que vocês vão usar para alcançar? Que o perdão que vocês receberam é o perdão que vocês vão exercer? Que a aceitação com que vocês foram recebidos é a aceitação com a qual vocês vão receber? Vocês não entenderam isso? E aí Jesus faz essa declaração, que é um eco também de João 3, versículo 17, quando Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Em lá João capítulo 3, verso 17, Jesus diz a Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Essa é a missão de Jesus e por isso essa é a minha missão, é a sua missão, é a missão da igreja de Jesus. Nós somos chamados para restaurar o mundo com o amor terno de Jesus. Firme e terno. Firme porque não muda. Firme porque sabe qual é o seu lugar. Jesus foi cuspido, foi pisoteado, foi espancado, foi crucificado. e quais palavras ele dirigiu àqueles que o agrediam? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas Jesus não era um derrotado, um fracassado, um fragilizado, porque Pilatos, quando disse a ele, eu posso te livrar, ele disse para Pilatos, você só está onde você está porque do céu te foi autorizado. Jesus não era um fraco, Jesus não era refém das circunstâncias em que ele estava. Jesus estava ali porque ele sabia que tinha uma missão a cumprir. Ele não se distraiu com as ofensas, com as seduções, com as propostas. Ele cumpriu a missão que ele tinha de amar, de se doar, de acolher. E nós, como igreja, precisamos olhar para isso e assumirmos a nossa posição de sermos como aquele que nos chamou. Sermos firmes como Ele, mas também amáveis como Ele. Sabermos o nosso lugar e estando no lugar que é nosso, manifestarmos o reino de Deus na terra, porque foi para isso que Ele nos chamou. Eu quero orar com você, feche seus olhos. E se nessa manhã você faz parte já da igreja de Jesus, você entende que você é parte do corpo de Cristo, e você quer hoje verbalizar, ou através de um gesto, você quer declarar, Senhor, eu quero me manifestar no mundo como esse movimento da igreja, eu quero desfazer esse espírito de intolerância que domina hoje a nossa sociedade, e eu quero ir ao mundo manifestar tua graça, teu amor, tua ternura sobre a vida daqueles que me cercam. Você quer, nesta manhã, assumir esse compromisso diante de Jesus, de como igreja de Jesus, manifestar o reino dele dessa maneira? Erga sua mão, eu quero orar por você agora para que você seja fortalecido. Senhor Jesus, que o Senhor fortaleça teus filhos, que com as mãos erguidas declaram, nós queremos manifestar a tua graça. Nós queremos desfazer a intolerância dominante no mundo e sermos instrumentos de pregação da graça salvadora de Jesus Cristo. Que o Senhor dê a eles a sabedoria do alto, que o Senhor dê a eles a unção que vem de Ti, Senhor. Que o Senhor dê a eles a ousadia, mas também dê a eles a humildade, a ternura, a simplicidade, para que sejam essa manifestação clara do Teu amor, da Tua graça. Mas talvez nessa manhã você ainda não se sinta parte do corpo de Cristo, você ainda não se declarou ou se manifestou nessa direção, dizendo, eu quero que Jesus entre em minha vida, eu quero que Ele reine no meu coração, eu quero que Ele vença esta batalha travada dentro de mim, de implantar em mim o Seu reino e me tornar então uma manifestação deste reino. E nessa manhã você quer pela primeira vez dizer sim para Jesus. Eu quero, Jesus, eu quero ser Teu e eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Pela primeira vez você quer declarar isso, erga sua mão bem alto agora, eu quero orar pela sua vida se você hoje quer declarar isso pela primeira vez. Deus te abençoe, mantenha sua mão erguida. Você que está em casa também, mantenha sua mão erguida. Eu quero orar por você, se você nesta manhã quer dar a sua vida a Jesus. Senhor, receba esses teus filhos. Com todo o teu amor, com a tua graça, acolhe-os, Senhor Deus. E começa a mostrar que o Senhor é o dono das suas histórias. E que o Senhor faz novas todas as coisas. Que eles experimentem profunda e completamente o teu amor. E que a partir de hoje sejam eles também instrumentos deste amor e dessa graça no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Você que tomou uma decisão hoje por Jesus, tem um cartão na cadeira em que você está sentado, um cartãozinho amarelo. E a gente pede que você preencha. Com que objetivo? A gente só te conhecer, orar por você e te ajudar nessa caminhada que você está começando com Jesus. Aí você vai pegar esse cartão e entregar para a gente aqui na saída. E você que está com a gente pela internet, pelo campus online, aí no QR Code que aparece na tela, nos links que estão na descrição do vídeo ou no chat, você também tem acesso a um formulário como esse, um cartão como esse, onde você vai colocar seus dados e a gente vai fazer contato com você para te ajudar nessa caminhada com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo.
Vamos encerrar adorando juntos.